14 horas, 5 minutos, quarta-feira, 18 de julho. Notícias Agrícolas, então, agora vai falar do boi, desse mercado que está agitado por conta da entre-safra e também por conta das discussões em torno das exportações de gado vivo. Vamos a São Paulo, então. Ciro Pena Júnior, presidente do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, Barretos, região hoje focada bastante em confinamento, grandes unidades frigoríficas na região, presente inclusive agora em São Paulo, onde está na Assembleia junto com outros produtores, outras lideranças, ele também que representa a FAESP, para defender hoje o projeto, e contra naturalmente o projeto do deputado Feliciano Júnior, que tenta proibir as exportações de gado vivo. É isso mesmo, né, Ciro?
É, perfeito, Giovanni. Nós estamos aqui em São Paulo, essa já é a terceira semana que nós estamos aqui tentando colocar as nossas argumentações, fazer um contraditório diante desse projeto de lei do deputado Feliciano Filho, que não apenas prejudica os exportadores de gado vivo, mas, sobretudo, prejudica os pecuaristas, né? Porque isso é um mercado importante, apesar de reduzido, mas é um mercado importante que estimula toda a cadeia produtiva, desde o criador.
Perfeito. Ciro, a gente já vai voltar a falar disso rapidamente. Mas antes, Ciro, uma média de 141, 142 é o que a gente está vendo aí já em São Paulo, com uma certa firmeza. A média também deve estar sendo essa lá em Barretos, Ciro?
Perfeito, Giovanni. Está mais ou menos essa média. Eu acho que a tendência agora é o mercado continuar firme, né? Historicamente, aí, final de julho, começo de agosto, justamente quando entra o primeiro ciclo do confinamento, os preços historicamente firmam, né? E esse ano também nós temos que considerar alguns fatos próprios do ano, que é ração cara, milho caro, soja, proteína vegetal cara também. Então eu acredito que o número de animais que foram fechados no primeiro ciclo foram menores, e isso vai estimular uma firmeza nos preços aí do mercado boi gordo.
Ciro, lá em Barretos hoje o mercado está muito concentrado, mais ou menos igual ao Novo Horizonte, né, Ciro, em confinamentos. Lá tem confinadores que aproveitam só os dois giros, os dois ciclos, e tem os confinadores de praticamente de ano inteiro. Esses estão mais estruturados, né, Ciro?
Não tem a menor dúvida, né? Nós temos EPEs lá, né, que são confinadores que atendem tanto o mercado interno quanto o mercado externo aí da exportação de animal vivo. São grandes confinamentos, e também temos confinamentos pequenos e médios que atendem basicamente o mercado interno. É uma região que adquiriu essa característica, né, visto que nós não temos mais em grande volume pecuária em sistema extensivo, né? Isso aí já é uma característica que já faz parte do nosso passado. Atualmente, a região está bastante especializada aí na criação intensiva de confinamentos.
Perfeito. E, Ciro, a gente olha, então, essa necessidade de fechar o animal, mas nem todos estão conseguindo. Aqueles que não estão conseguindo, Ciro, por conta dos custos, eles estão desovando, eles são obrigados a desovar esses animais aí na Bacia das Almas, Ciro?
Aí vai da necessidade e da estrutura de cada um, né? Outro aspecto que nós temos que considerar é que a nossa região, a região norte do estado de São Paulo, esse ano está sendo castigada por uma seca muito severa. Então as condições de pastagem estão muito deterioradas. Então realmente isso que você falou está acontecendo. Aquele pecuarista pequeno ou médio que cuida dos seus animais em sistema extensivo, diante dessas características aí, ele vai ter que desovar. E se ele não tiver pasto e estiver precisando vender, ele tem que vender rápido e com preços menores. Realmente acontece sim.
Perfeito. Isso até ajuda a segurar um pouquinho a alta, né, Ciro? Senão, provavelmente, a situação já poderia estar até com mais firmeza nessa arroba aí, na faixa dos 143, por aí, né?
É, não, com certeza, mas eu acredito que daqui para frente a tendência vai ser de preços firmes, como eu disse no princípio, e talvez até melhorar os valores praticados pelo mercado aí.
Uhum. Ciro, para a gente concluir essa fase, o consumo ainda ele está meio lento. Quer dizer, pelo que você tem visto, essa arroba ela tá bancando os custos hoje do confinador, Ciro?
Olha, isso aí vai muito. A gente tem que analisar caso a caso, né? Aqueles confinamentos mais profissionalizados, que fazem uma gestão de custos eficientes, porque ninguém trabalha para perder dinheiro, né, Giovanni? Uhum. Então, acredito que aquele confinador que tem uma escala boa, considerável, que faz a gestão de custos, né? Eu acho que ele consegue ter o êxito na atividade. Mas aqueles produtores rurais que trabalham de uma forma menos profissionalizada e com pouca gestão, esses aí vão ter dificuldades de se manter no mercado, porque é um mercado que trabalha com margens cada vez mais reduzidas.
Perfeito. Ciro, então nós vamos ver provavelmente nos próximos dias aí, vamos ver cada vez mais um encurtamento das escalas também, né, Ciro?
É, com certeza. A gente já tem observado isso aí há alguns dias, né, o encurtamento das escalas dos frigoríficos.
Naturalmente que já começa a ter um pouco mais de dificuldade de formar lotes aí, né?
Perfeito.
Ciro, conta pra gente então, ontem o deputado Barros Munhoz, ele apresentou uma emenda, né, em cima do projeto de lei, o PL 3118, que era para ser votado, então a coisa foi protelada para hoje e vai numa apreciação nas comissões, né, Ciro? Qual é a situação mais ou menos então de hoje, Ciro?
Ontem a deputada Analista Fernandes ocupou a presidência dos trabalhos, né? Porque o presidente Cauê Macris ele não participou da sessão por motivos de afastamento médico, e a Analista Fernandes ela colocou uma sessão extraordinária com o único propósito de colocar em votação o PL 31/2018. Semana passada, nós, Faesp e demais entidades, juntamente com os assessores parlamentares, de forma técnica, nós desenvolvemos essa emenda de bancada, que foi proposta ontem pelo deputado Barros Munhoz, que tem se mostrado, assim como outros deputados, é um grande defensor do setor rural. Apresentou essa emenda de bancada e, regimentalmente, a presidente Analista ela foi obrigada a passar para hoje a discussão. Então, esse projeto voltou para o Congresso de Comissões, vai passar pela Comissão de CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação e, por fim, deve passar pela Comissão de Meio Ambiente. Então, tem que ser apreciada por essas três comissões. Existe uma questão de ilegalidade desse projeto, né? Haja vista que existe um entendimento jurídico que não é competência do Estado legislar sobre transporte marítimo, fluvial e interestadual, né? Existe essa discussão. Então, existe a probabilidade desse projeto ser reprovado em nível de comissões. E se, por acaso, o projeto passar por essas comissões, aí vai para o plenário, né? Então, vamos aguardar, estamos fazendo aqui o acompanhamento de perto, né? A Federação da Agricultura, a Sociedade Rural Brasileira, a Socon, o Grupo Pecuária Brasil,
a Abreave
também, a ABEC, a Associação Brasileira de Exportação de Gado, as várias entidades aí de defesa do setor pecuário estão unidas aqui acompanhando de perto essa votação. Esperamos que realmente essa iniciativa não prospere aqui dentro da casa.
Uhum. Ciro, ela precisaria passar pelas três comissões para depois ir a plenário, né, Ciro?
Isso, perfeito. Ela tem que passar pelas três comissões, ser aprovada nas comissões, né, com análise de mérito dessa emenda de bancada, para assim, então, ela ir para plenário para votação.
Uhum. Então, provavelmente, é muito, muito difícil que hoje vá a plenário, né, Ciro?
Não, eu acho que esse trâmite é rápido. Eu tenho a expectativa, viu, Giovanni, que esse assunto se encerra hoje. Essa é a expectativa que a gente tem. Uhum. Até porque a Assembleia Legislativa tem que entrar em recesso, não é? Uhum. Os deputados estão fazendo hora extra aqui. Além dessa matéria, tem outros projetos de lei também que tem que ser apreciados pela Casa Legislativa. Mas esse PL31, a gente está trabalhando com a expectativa que se encerre hoje, pelo menos essa discussão legislativa, né? Se por acaso o assunto prosperar, provavelmente as entidades vão entrar com uma ação de inconstitucionalidade na esfera da Justiça Federal.
Perfeito. E por falar nisso, né, Ciro, a gente teria só complementando aqui, inclusive o Notícias Agrícolas trouxe há pouco até essa discussão, de que agora também se proibiu a caça ao javali, quer dizer, um animal que não é autóctone, né? Ou seja, uhum, ele é invasor, ele pode trazer doenças, ele causa prejuízo, ou seja, e aí mais uma situação para complicar o produtor rural no estado de São Paulo, né, Ciro?
Isso é um absurdo, né? Um verdadeiro absurdo, né? Nós consideramos tanto esse projeto de exportação de animal vivo quanto esse projeto do javali. O javali, a gente tem que analisar ele sobre quatro vertentes, né? Uma é questão econômica, que impacta negativamente muito o setor rural, né? A produção agropecuária. A outra é questão ambiental, que o javali é um animal onívoro. Ele se alimenta tanto de plantas quanto de animais da flora e da fauna nativa. Ele destrói nascentes, então é um animal muito perigoso para o meio ambiente. Tem uma questão de saúde humana também, né? Saúde pública, porque ele transmite a raiva, ele transmite a febre maculosa, inclusive em algumas regiões de São Paulo, aí nós já temos tido notícia de casos de febre maculosa, né? Ele transmite a raiva também entre animais, a questão da sanidade animal, e transmite a febre aftosa, né, o Giovanni? O Brasil, aí, inclusive a Federação de Agricultura de São Paulo, a CNA, nós temos acompanhado de perto, participado dos trabalhos aí de países do Cone Sul, para a gente conseguir junto à OIE, o status de livre da aftosa com vacinação. Então, o javali é uma praga de difícil controle, uma praga exótica, um animal altamente agressivo e que representa séria ameaça tanto para o setor rural quanto para as pessoas e para a sanidade dos nossos rebanhos comerciais. Então, a gente estamos fazendo gestão aqui junto aos órgãos públicos também para ver se a gente consegue pelo menos derrubar essa lei também na justiça, dada a sua inconstitucionalidade. Então é uma outra frente de trabalho aí, Giovanni.
Perfeito. E o Notícias Agrícolas, Ciro, está por aqui. A gente acompanha naturalmente com todo interesse na defesa do produtor rural brasileiro, essas questões cada vez mais, sobretudo pegando aí também um setor, que é o setor pecuário, que já vem de um ano complicado, que foi 2017, e que está tentando se recuperar também no ano de 2018, que não era dos mais favoráveis, né, Ciro?
Giovanni, do jeito que a gente vai indo aí, a carne vai se tornar um produto de luxo, viu?
Exatamente.
Porque vai se tornar um produto de luxo e de difícil acesso para a população aí em larga escala.
Perfeito.
As dificuldades são muitas e, enfim, estamos aqui trabalhando para ver se a gente consegue vencer essas batalhas, né?
Exato.
Hoje de manhã eu estive na palestra da Temple Brand, né? Que é aquela especialista americana de bem-estar animal. Esse conceito de bem-estar animal, acredito que veio para ficar. Então vai ser mais um item aí na mesa do pecuarista.
Perfeito. Ciro, feito o registro, então, forte abraço aí. Sucesso nessa empreitada. Vai nos avisando permanentemente que a gente está por aqui, tá bom?
Tá, um abraço, tudo de bom. Um abraço para todos os pecuaristas aí.
Obrigado, Ciro. Enquanto os produtores rurais, as principais entidades, inclusive as entidades regionais, como o Sindicato Rural de Vale do Rio Grande, que é presente lá na Assembleia Legislativa, tentando derrubar esse projeto de lei que tenta proibir as exportações de gado em pé, importante para a região de Barretos, né, forte confinadora, nós vemos também que lá pode ser na região, em termos de boi gordo, pode vir uma melhora nas próximas semanas. Arroba hoje flutuando entre 141 e 143, mas já há um encurtamento cada vez maior das escalas. O confinamento não é dos melhores, principalmente na maioria deles que são de pequenos e médios, aqueles que fazem apenas o confinamento pontual nos dois giros de cada ano. Então, pode sim vir uma melhora. A questão de custo ainda é uma questão que depende muito de cada situação, né? E o consumo, no entender do Ciro Pena Júnior, que é o presidente lá do sindicato, ainda anda meio lento. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA. Opa, não, primeiro vamos ver o BMF de hoje. Julho 18, 142,55, com queda de 0,24%. Agosto, 144,55, com queda de 0,14%. Setembro, está zerado, sem negociação. E o outubro, a R$ 148,15, com uma pequena alta de 0,03%. E o CPEA de ontem, no dia 17, queda de 0,78%. O boi gordo aí caiu para R$ 140,70. Vamos ver hoje como se fecha o CPEA, então, né? O Notícias Agrícolas fica por aqui, mas fiquem com a gente que voltamos logo mais. Obrigado.